Meus caros, o Enes Paulo Júnior falando mais uma vez e mais uma vez segurando a câmera na mão, mais uma vez sem fazer a barba direito, mas é que eu não queria deixar passar um fluxo de ideias que está agora tomando a cabeça, não consigo mais sair disso. Mas talvez tenha a ver com muita coisa que eu já disse antes, mas na verdade não faz diferença, porque a probabilidade de que você já tenha visto qualquer coisa que eu já tenha dito antes é infinitamente baixa, então vale mais a pena eu repetir, de repente, até renovar um pouco essa ideia. A ideia é a seguinte: hoje eu tuitei uma coisa um pouco, não sei se é cruel ou não, que na verdade qualquer diploma acadêmico tinha que vir junto, né, sobretudo os diplomas ligados à área digital, tinha que vir junto um PhD em barroco. Por que que eu digo isso? Porque eu noto que quanto mais bem formado, quanto mais, sei lá, intelectualizado, etc, 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 o cara é o que quer parecer, mas o discurso fica não só completamente incompreensível, né, fica empolado, fica aquela coisa que dá volta, cheia de volutas, né, parece que você está realmente vendo, você está lá em Ouro Preto, algum negócio barroco daqueles, mas também tem uma questão muito interessante nesse barroco aí, que é um descolamento, que é com uma distância das questões concretas. É como se de repente houvesse um certo prazer, houvesse uma certa alegria, um certo orgulho em o cara estar baseando em coisas idealizadas, em coisas futuras. Eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais clara. Como é que eu posso colocar isso? Tá, em várias ocasiões eu já tive perto da academia. E é muito curioso, parece que o cara da academia, professor, etc., ou acadêmico, estudioso, acho que ele se vê na obrigação, né, de preparar o cara para um cenário futuro. Então o cara vai estar vendo as interfaces homem-máquina com implante da PQP, etc. e tal. Aí o cara sai super pronto para um futuro que talvez não aconteça nunca, né? Eu vi isso acontecer um monte. E eu me pergunto. Então, até vou dar um exemplo concreto para vocês, tá? Eu já fiz essa provocação em muitos eventos, né? Você chega lá com a garotada e fala assim: quem acredita que o futuro é a nuvem? Eu. Quem acredita que tudo vai estar na nuvem? Eu. Quem acredita que a gente não vai. E assim ia com essa história de nuvem. Falei: então tá bom, quem aqui tem iPod, iPhone, MP3 Player, tá? Então passa para mim, porque já que está tudo na nuvem, vocês não precisam ter 30, 40, 60 gigas no bolso. A provocação aqui é a seguinte: claro que o futuro, pelo menos parece bastante claro, que o futuro as coisas talvez fiquem hospedadas na nuvem, que você tem alguma coisa absolutamente virtual, tal. Mas a questão é: e enquanto isso não acontece, a gente fica sentado esperando e fica falando desse dia de São Nunca? Ou a gente faz como Steve Jobs fez, que foi genial? Bom, ok, talvez um dia a coisa seja pela nuvem, talvez um dia seja streaming, mas por enquanto é o seguinte. Não tem banda, a conexão é cara, a conectividade é cara, isso é muito mais barato você carregar não sei quantos gigas no bolso, ponto. E o cara revolucionou o mundo da música desse jeito, né? Tanto é que se você parar, ah, não, mas e o iTunes, mas na boa, quantas músicas que estão no teu iPod são efetivamente músicas que você comprou e baixou pelo iTunes e quantas você ripou ou copiou de alguma outra maneira? Né? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a verdadeira inovação, a verdadeira mudança, a coisa realmente revolucionária não é estar com a cabeça literalmente nas nuvens, né? É você perceber oportunidades, coisas que estão debaixo do seu nariz e ver como é que você pode alavancar isso. Quem te ensina isso? Quem te ensina a pensar nas lan houses? Quem te ensina a pensar que a classe C e D, puxa, agora tem poder aquisitivo? Será que esses caras precisam de algum tipo de ajuda? Que tipo de. Para eles, educação é o quê? Educação vai ser como? Ah, vamos dar um iPad para cada um. Eu até fiz uma provocação agora no Facebook, para um rapaz, acho que um pouco mais né, sonhador. Foi: tá legal, se você tivesse R$ 1 milhão, o que que você faria? Você distribuía 500 iPads para as crianças ou você distribuía 50 mil livros? Né? Ah, mas o iPad foi, cara, 500 versus 50 mil. Sendo que iPad tem custo de manutenção, o negócio rouba, o negócio quebra, um não vai emprestar para o outro, sei lá. Né? Você, de repente, pode estar com uma oportunidade quicando, é muito interessante, Puxa, no esquema ainda um pouco mais tradicional, estendendo o prazer da leitura num país onde, que saiu essa estatística no Estadão hoje, metade das pessoas não lê e só está piorando. Né? E mesmo quem lê, lê em média 2 livros por ano, porque os outros 2 ele para no meio. Tá? Essa é uma questão de tecnologia, de estender banco? Não, é uma questão de você criar uma cultura da educação, criar uma cultura de valorização do conhecimento. Né? São oportunidades que estão quicando por aí. Né? Outros países aí, de repente, sei lá, Coreia. A Coreia, 50 anos atrás, o que que era? De repente, os caras investem pra caramba em educação, em formação, e hoje os caras são uma potência. Né? A Coreia não é a Coreia porque tem pré-sal ou porque tem minério. A Coreia é a Coreia porque, pô, tem Samsung, tem Hyundai, a pancada de, né, de gigantes, a LG, o Diablo 4. Mas voltando aqui pro nosso... Vamos voltar um pouco aqui para nossa história. Acontece que acho que a gente nunca vai realmente tirar o pé da nossa coisa arcaica, e realmente arcaica, barroca, colonial, escravocrata. A gente pode comprar o iPad que quiser, o Android que quiser, pode comprar o que bem entender, pode conhecer Nova York de ponta cabeça, mas se a cabecinha da gente continuar, né, com essa certa aversão pelas condições reais, a aversão pelo presente, a aversão pelo que é popular, né? A gente está sempre antenado naquilo que talvez um dia não exista, cara, a gente não vai sair do lugar. Tá? Você pode carregar o tanto de gadgets que você quiser, você pode falar todos os acrônimos e buzzwords e seja lá o que for, você pode ter assistido todos os vídeos do TED, mas você vai continuar absolutamente incapaz de perceber em que cidade você está, em que país que você está, qual é a sua geração, qual é o seu desafio, qual é o seu problema, qual é o seu futuro. Tá? Então, por mais que seja tentador, e é tentador, eu acho que se eu quisesse, cara, na verdade acho que eu estou meio condenado a ser meio vira-lata, porque eu nunca tive lá muita atração por entrar em todo o jogo da academia, de títulos e de vaidades, e fazer todos aqueles ritos de passagem, porque, poxa, eu tenho bons amigos lá, Beth Saad está lá, tem Marta Gabriel, tem gente boa, mas eu nunca... Né? E aí eu vou fazer da pior maneira possível, que segurando um vídeo na mão. Não escrevi livro, não fiz tese, não fiz patavina. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, recentemente conversando com um colega que estava desiludido com o mercado, desiludido com o país e tal. E aí o que o cara imaginou, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou voltar para a academia. Olha que engraçado, na cabeça do cara, voltar para a academia significava justamente desistir. Né, desistir de um mundo difícil e voltar para um espaço onde você pode pensar e sonhar, mas não necessariamente transformar. Né? Durante quanto tempo a gente vai ter essa alergia ao mão na massa, alergia ao que é braçal? Né? Se vocês, né, falando em leitura, leiam lá Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e vocês vão ver que uma das coisas que a gente herdou da nossa herança cultural aí é a figura do fidalgo. O fidalgo é aquele cara que se comporta como um nobre, fala diversos idiomas, é um cara culto, ele se dedica à poesia, à música, às coisas nobres, isso ele sabe tudo. Agora, suar a camisa, não. Suar a camisa é para os outros. Trabalho, progresso, questões prosaicas, não. O cara, ele só se ocupa com aquela camada mais elevada do espírito, né? Ele quer ser visto como um cara inteligente. Né? Jô Soares da vida e outros que não vou citar. Então, enquanto a gente estiver preso a esses vícios absolutamente barrocos, arcaicos, etc. e tal, a falar o que ninguém entende, a só querer ouvir gente que também navega nessas mesmas coisas, nesse mundo que nunca vai existir, cara, outras figuras geniais como Steve Jobs vão olhar para uma realidade e vão transformar isso num negócio bilionário. Né? Outros países vão olhar essa oportunidade e falar, cara, se eu investir em educação, se eu investir em infraestrutura, se eu transformar isso daqui num polo de desenvolvimento, de empreendedorismo digital, lá, lá, lá. A gente tem inúmeros casos de gente que foi na contramão dessa coisa nossa barroca, arrogante, pedante, com horror a Orkutes, ao que é popular, a Lan House, né? Isso me faz lembrar, eu até me lembro dos meus tempos de ECA. Eu tinha uns conhecidos que eles adoravam circular na fila da mostra de cinema. Eles nem iam, nem entravam, mas circular na fila da mostra, e quanto mais independente e mais difícil o filme, melhor. Porque Hollywood, credo, Hollywood é indústria. A indústria é feia, a indústria é suja. A gente tem que fazer alguma coisa que não dá dinheiro nenhum. Enquanto a gente tiver preso essa mentalidade banana, a gente vai continuar talvez, né, sendo meio literalmente República das Bananas. Foi essa a provocação, preciso fazer a barba e para variar ter um almoço logo na sequência. Espero ter incomodado de alguma maneira o teu senso comum. René de Paula Júnior falando, roda e avisa, embora eu esteja hoje em casa.